aniversário da Feira Internacional de Maputo, FACIM 2024.
Muito bom dia, é um prazer entrar em sintonia nesta manhã para mais uma edição do seu e nosso Diário da FACIM. Diário da FACIM referente ao dia 30 de agosto, portanto, sexta-feira. Estamos quase no fim de semana e a Feira Internacional de Maputo decorre na sua normalidade. Receba as saudações de Edris Mujahid na apresentação e Hermínio Abel na sonorização. Votos de uma excelente escuta.
A Rádio Moçambique oferece-lhe a melhor montra na Feira Internacional de Maputo. 59ª edição da Feira Internacional de Maputo, FACIM 2024. Visite-nos no Pavilhão do Setor Empresarial do Estado e desfrute dos melhores pacotes publicitários e muito mais produtos da maior rádio do país.
O quarto dia da 59ª edição da Feira Internacional de Maputo ficou marcado pelo lançamento do relatório de gestão e contas consolidadas do setor empresarial do Estado 2022. O relatório foi apresentado por Raimundo Matule, administrador executivo do Instituto de Gestão das Participações do Estado. Tal como prometemos, nesta edição do Diário da FACIM, falaremos ao pormenor sobre o presente relatório. Administrador Raimundo Matule, muito bem-vindo à Rádio Moçambique, é um prazer tê-lo em conversa. Qual é a visão geral do relatório que nos traz?
Este relatório fala dos resultados, fundamentalmente, que o setor empresarial do Estado alcançou em 2022. Devo dizer que estamos em finais de 2024, sim. Nós devíamos ter apresentado este resultado, este relatório mais cedo, mas temos estado a ter um atraso que vem desde os tempos da Covid.
Sim.
Não é? E estamos com um atraso de 6 meses na publicação dos relatórios. Mas traz uma radiografia de quais foram os resultados do setor empresarial do Estado em 2022.
Estamos a falar apenas de um ano de exercício, em termos de atividades, das empresas do setor empresarial do Estado.
Concentra-se nos resultados de 2022, mas faz comparação com 2021, e com 2020. Temos os dados nesse relatório desses 3 exercícios, portanto é possível acompanhar a trajetória nas principais rúbricas. Como o nome diz, é consolidado, portanto é um resumo mesmo, mas é possível acompanhar a trajetória das empresas nesses últimos 3 anos.
E quais são as rúbricas, Gilson?
Posso falar desde o nível de vendas, não é? A partir dessa informação, por exemplo, chegamos à conclusão que a empresa que está com o maior nível de vendas, não é? Maior nível de proveitos, é a Eletricidade de Moçambique.
Sim.
Não é? Depois vêm empresas como a Petromoc, empresas como os Caminhos de Ferro, a HCB. Às vezes tem-se a percepção de que, por exemplo, o CFM é que tem um maior nível de vendas. Não é. Tem maior volume de vendas a Eletricidade de Moçambique. É verdade que a dimensão, os CFM são maiores, mas vendem menos do que a Eletricidade de Moçambique.
Bom, então esta realidade tem a ver com a cadeia de fornecimento, em termos de atividade.
Tem a ver, é um elemento extremamente importante, mas com a natureza dos serviços que cada um presta. Enquanto que o CFM, por exemplo, tem um mercado, tem um segmento do mercado, sim, a EDM, todos nós somos clientes dela, todos nós, incluindo as próprias empresas do Estado.
É mais abrangente.
Então, é lógico que ela acabe vendendo mais. Mas é interessante, porque essas informações só transparecem ao fazer a consolidação. Permite fazer essa comparação de vendas, dos custos, quem é que está a ter mais custos e porquê, se esses custos fazem sentido ou não. É por isso que nós introduzimos uma estratégia de racionalização de custos em todas as empresas. Em empresas em que os custos não estão alinhados com o nível de vendas, então estamos os gestores a fazerem de tudo para comprimir, para reduzir os custos, obviamente sem estrangular o funcionamento das empresas.
Sim, sim.
Não é? Ou seja, gastar o que tem que ser gasto para produzir determinados resultados, sem desperdícios, sem excessos. Depois, temos dados importantíssimos sobre a contribuição do setor na economia. E aqui vamos ver particularmente coisas como o investimento que foi feito, comparando os últimos 3 anos e em quê? E aqui posso destacar o investimento que nós fizemos na reabilitação da linha de Machipanga. Agora terminamos a reabilitação da linha de Ressano Garcia. Mas posso falar também do programa de eletrificação rural. Sim. Estamos a trazer qualquer coisa acima de 300 mil novos clientes para a EDM todos os anos. Neste objetivo de até 2030 prover energia a todos os moçambicanos. Então, trazemos essa informação. Trazemos a informação sobre a contribuição do setor para o Tesouro Público. E aqui há duas grandes formas de contribuição. A primeira é através dos impostos. As empresas pagam impostos como qualquer outra empresa. E fomos capazes de ver que as empresas, como um grupo, estão a contribuir com qualquer coisa, com 500 milhões de dólares de impostos. Os diversos impostos. IVA, o IRPC, o IRPS. A segunda componente são dividendos. Nós estamos a conseguir, de 2020 para cá, entregar ao Estado, na forma de dividendos, valores que começaram mais ou menos em 100 milhões de dólares e estamos neste momento a cerca de 130 milhões de dólares de dividendos.
Um bom avanço.
Portanto, o setor está a crescer. Mais uma vez, não estamos a embandeirar em arco, temos empresas problemáticas. Posso citar o caso solidamente conhecido da LIM. Há 2 anos atrás, mais ou menos, tivemos problemas na TMCL. Está a recuperar, é verdade. Enfim, temos empresas que precisam de mais trabalho. E para além da informação sobre a responsabilidade social que as empresas prestam. A criação de emprego, o impacto que isso tem na nossa economia. Não? Com os salários que as empresas pagam, as famílias compram bens e serviços e isso dinamiza a própria economia.
A própria economia, pois. Pois tem a questão de investimentos.
E tem os investimentos. Esta é uma das nossas áreas de principal atenção. Nós estamos a vir de uma situação em que todo o tecido empresarial foi afetado fortemente pela Covid. A receita, os resultados, os lucros, os dividendos baixaram durante o período da Covid, porque, como sabe, ficamos quase 2 anos fechados com aquelas restrições todas, a atividade baixou. Mas costuma-se dizer que quem se antecipa nos investimentos, quando a situação de crise termina, começa a faturar. É por isso que nestes 2 anos fez-se muito investimento considerável.
Sim.
Muito investimento considerável. Incluindo a questão do investimento no transporte público. Não é? São dezenas de automotoras que nós compramos para o transporte de passageiros dentro do grande Maputo.
Sim, sim.
Não é? E está aí a ressurgir a atividade, as pessoas estão a usar as automotoras e estamos a contribuir de alguma forma para o crescimento da economia.
Hoje é uma realidade ter munícipes a se fazerem aos seus locais de trabalho usando os serviços da empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique.
Pois, isso a mim em particular dá-me uma alegria enorme porque sabemos como a nossa cidade em particular está em termos de congestionamento, em termos de deficiências de transporte público. Ver uma empresa do Estado a investir nessa atividade, e devo dizer que é uma atividade de natureza social. O
Sim.
preço que é cobrado nas automotoras não é o preço que cobra os custos, que gera lucros. Não, mas é a responsabilidade do Estado e de uma empresa do Estado contribuir para minimizar o problema de transporte na cidade de Maputo.
Raimundo Matulha, quando falamos sobre os desafios, quais os principais desafios por destacar?
É a reestruturação das empresas.
Sim.
E aqui quando falo de reestruturação é um conceito global. Há vários modelos de reestruturação, não é? Primeiro nós temos a reestruturação funcional, que é olhar para a empresa e ver se está tudo no lugar certo ou não, na dimensão adequada, com as pessoas, com o número de pessoas certas, com as qualificações necessárias, os processos estão a fluir, a informatização e por aí fora. Reestruturação funcional. Mas também a extinção e liquidação de empresas. Aquelas empresas que a gente, baseado em estudos feitos por entidades independentes, mostram que aquela empresa não é sustentável hoje e não tem perspectivas de poder ser sustentável amanhã. Então a gente extingue a empresa. É o caso da Correios de Moçambique, porque já não estava em condições de continuar a funcionar. O investimento que seria necessário fazer para a Correios de Moçambique recuperar é tão grande, que é mais social e economicamente viável extinguir a empresa, mas não extinguir os serviços. Os serviços, esses continuam a ser prestados. Então, a reestruturação é isso. Ou então, olhar para uma empresa e dizer assim, O Estado é dono em 100% desta empresa. Se eu puder atrair o setor privado e vender 20%, 30% do capital social, eu ganho, esta empresa vai ter um novo ímpeto, não é? Com gestão privada. Então, esses são os principais desafios. Empresa é empresa, não é? Qual é o modelo de reestruturação mais adequado?
Muito bem. Eu percebo que este relatório traz assim uma luz para aquilo que é o real ponto de situação das empresas do setor empresarial do Estado. Então é certo pensarmos que provavelmente outras empresas tenham que seguir o mesmo caminho que a empresa Correios de Moçambique seguiu, uma situação em que vai ter que ser feita uma reestruturação ou se calhar até a entrada de um privado.
Nós avaliamos, eu costumo dizer que as empresas são que nem seres vivos, não é? As empresas nascem, crescem, desenvolvem-se, reproduzem-se e morrem.
Sim.
Mas para as empresas não morrerem, o que é que se faz? Faz-se a reestruturação, que não é mais do que a tomada de um conjunto de medidas que permitam que a empresa se mantenha no mercado, dada a sua importância. Olhando para aquilo que é a situação da empresa hoje, não me parece, obviamente, salvo caso em que estudos, os tais estudos independentes mostrem que sim, não me parece haver empresas que a gente vá liquidar, a gente vá extinguir. As empresas que estão nas mãos do Estado hoje são viáveis, precisam de ser melhor rentabilizadas, mas não deve haver nos próximos tempos a extinção de empresas.
Administrador, eventos subsequentes ao relatório e contas consolidadas de 2022?
Dois eventos importantes. Primeiro, a automatização do processo de produção do relatório.
Sim.
Nós estamos a investir numa plataforma eletrónica que vai nos permitir produzir esta informação eletronicamente, automaticamente e a muito menos tempo, com um grau de fiabilidade e resultados maior. Estamos neste momento a testar o sistema. O relatório de 2023 já vai ser feito com base no sistema.
Sim.
Portanto, vai sair mais cedo. Não é? Nós, se calhar até o final do ano, ou mais tardar início do próximo ano, vamos estar a publicar a edição de 2023. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é nós conseguirmos que as empresas, porque a base para a produção desta informação são os relatórios auditados das empresas. É conseguir que as empresas consigam encerrar as suas contas auditadas dentro daquilo que é o calendário normal, que por lei devia ser 30 de abril. Neste momento é um desafio porque estamos em setembro, ainda estamos a fazer as últimas assembleias para aprovar a conta. Este é um desafio enorme para termos as contas como a lei manda e podermos também, 90 dias depois, 100 dias depois, ou mais tardar, poder dizer à sociedade qual é a situação das empresas.
Então podemos assumir que passa a ser prática a apresentação do relatório de gestão e contas consolidadas do setor empresarial do Estado anualmente, numa época igual a esta?
Não, diria mais. O nosso objetivo é apresentar mais cedo.
Sim.
O exercício económico terminou a 31 de dezembro. As empresas têm até abril de apresentar as suas contas. Se conseguirmos o marco de abril, significa que nós todos os anos, em agosto, em julho, fundamentalmente, podemos estar a publicar o relatório. Este é o terceiro. Publicamos 2020, 2021, agora 2022. Até o final do ano deveremos estar a publicar o 2023.
Raimundo Mutole, administrador executivo do Instituto de Gestão das Participações do Estado, apresentou o relatório de gestão e contas consolidadas do setor empresarial do Estado 2022. Muito obrigado pelas palavras que deixou ficar e por ter se juntado aqui a nós em Diário da Facim.
Muito obrigado e votos de bom trabalho. Até à próxima.
50ª edição da Feira Internacional de Maputo, de 26 de agosto a 1 de setembro.
Desta forma, fizemos a nossa primeiríssima edição do Diário da Facim, referente à sexta-feira, dia 30 de agosto. Quando forem 16 horas e 15 minutos, temos um encontro marcado neste mesmo espaço. Receba as despedidas de Edrício Mujahid na apresentação e Hermínio Abel na sonorização. Votos de uma excelente escuta à restante programação da Rádio Moçambique, Antena Nacional.
Quinquagésima. 49ª edição da Feira Internacional de Maputo, FACIM 2024.